Então, passamos ao debate.
Bom dia a todos e a todas. Eu vou ficar de pé para quem está lá atrás ver. Sou Anderson Lopes, coordenador do Movimento Nacional da População de Rua. Eu queria fazer uma pergunta ao Rômulo, mas antes de fazer uma pergunta, trazer uma matéria muito triste, principalmente na saúde e na assistência para nós, de uma vice-prefeita e uma secretária de assistência social. Dia 29/7, ela traz a seguinte matéria no jornal Agora. Morador de rua é louco, afirma a vice-prefeita de São Paulo e secretária Alda Marco Antônio. E aí dentro dessa matéria ela traz bandidos, loucos, viciados em álcool e drogas. Essa foi a definição dada pela vice-prefeita Alda Marco Antônio para moradores de rua. Posso afirmar com muita tranquilidade que moradores de rua que restam em São Paulo são muitos comprometidos com droga, álcool, loucos, disse também a secretária de Assistência Social. Ontem, conto, ressaltava a deficiência de programas sociais. Tem mais um grupo de bandidos que transveste de morador de rua. E aí a gente tem depois os direitos humanos que faz uma controvérsia, né? E a gente vê todos os programas. Nós, o movimento hoje, né, durante antes dos 8 anos, a gente era invisível nesse país. E depois desse governo Lula e Dilma, a gente é visível. Nós fazemos parte hoje de 2 comitês. Né, o Comitê Nacional de Políticas Públicas para a População de Rua, com mais de 9 ministérios, né, sediado pela SDH, Secretaria de Direitos Humanos, e o Comitê Técnico da Saúde da População de Rua, sediado pelo Ministério da Saúde, pela SEGEP, Secretaria de Gestão Participativa. O que nos traz essa dificuldade, e a gente ouvindo, é muita... A gente parabeniza o governo federal pelo SUAS, né, porque é uma conquista, não só para o governo, mas para nós, para o movimento, que é trazer o Sistema Único da Assistência Social, como é o SUS. Né? Hoje, a população de rua, nós temos PSF sem domicílio, conquistado em algumas cidades, e os consultórios de rua, que é para trazer, de fato, as pessoas contra o manicômio. Né? Nós não queremos mais manicômio, nós queremos repúblicas terapêuticas, casas de cuidados, lugares menores para atendimento dignamente, não é verdade? E nós temos o consultório de rua. E é onde, de fato, olha aí, uma secretária de assistência social e vice-prefeito traz uma fala dessa para nós. Né? Isso é o retrocesso, eu acho, como você faz um pouco da sua fala, no SUAS. São Paulo vem retrocedendo. Né? E eu queria trazer uma pergunta bem clara. Hoje, não é dado nosso do movimento, é dado do Ministério da Saúde, cada 3 meses está tendo encontros sobre tuberculose de população de rua. Hoje a nossa população é a maior população tubércula desse país. Eu queria simplesmente, quando você fala da intersetorialidade, Rômulo, para nós fazer uma pactuação. A saúde não consegue entrar dentro dos serviços da assistência social para coletar os carros, para fazer. E como a gente fazer isso com o MDS? Baixe uma normativa aos municípios, aos estados, para que os agentes de saúde possam entrar adentro. Hoje a maior população está tubércula dentro dessas casas. Não, não é a gente criticando o serviço, nós temos um grande avanço, mas nós não conseguimos adentrar. E aí vem morrendo. Nós tivemos agora várias mortes e mortes e mortes de tuberculose. E sensibilizar os estados e municípios. Então, como fazer a que o governo federal, né, em todas as áreas, sensibilize os municípios e estados, porque a população vem morrendo de tuberculose. E essa população é negro, indígena, quilombola, LGBT, cigano, de todas as áreas, que não consegue ainda acessar uma política. Então, Brasil sem miséria é fazer com essa população hoje acesse a isso. É só um pouquinho de desabafo e também de como a gente interloca. Obrigado ao Ministério da Saúde por trazer o movimento nesse seminário.
Obrigado. Antes de passar a palavra ao Rômulo, vamos fazer um... Como temos pouco tempo, vamos fazer uma dinâmica de fazermos 5 perguntas e depois as respostas conjuntas. E gostaria de pedir que as perguntas sejam concisas em função do pouco tempo que temos para o debate.
Bom dia. Eu queria parabenizar pelas intervenções e pegar um ponto que foi colocado pelo Jair Nilson, quanto eu ganho e quanto eu perco em trabalhar junto. Bom, me apresentar, eu sou Fátima Brandalize, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e participei da coordenação executiva do Programa Territórios da Cidadania durante 3 anos. E queria contestar esse é mais caro trabalhar de forma intersetorial. Trabalhar junto é mais caro. Nos 3 anos de Territórios da Cidadania, a minha experiência não é mais caro. O complicado é a forma como os burocratas elaboram o orçamento. Porque o teu orçamento, ele é baseado na tua execução orçamentária do ano anterior. E o que que é mais difícil, o que que é mais fácil? Trabalhar com um município maior, com a população até urbana, do que trabalhar com municípios pequenos, menos estruturados, mais pobres, com população rural, comunidades e povos tradicionais. Esse é o mais difícil. Então, se tu vai tentar articular ações para trabalhar com esse público, com esses municípios mais carentes, justamente com os mais pobres e miseráveis e pobreza extrema, é mais difícil tu executar o teu orçamento. E isso te dá um orçamento menor no ano seguinte. Então, é mais fácil eu continuar trabalhando da minha forma convencional, nos municípios maiores, principalmente maiores que 50 mil habitantes, e na zona urbana. Por isso, o esquecimento do rural ao longo dos anos, o esquecimento dos povos e comunidades tradicionais, a desigualdade, a pobreza, por isso o Plano Brasil Sem Miséria sendo necessário. Então, eu acho que teria que mudar é a forma de fazer o orçamento, é uma decisão política, mais do que a gente considerar que é mais caro. Territórios da Cidadania usou o orçamento dos ministérios, não teve um real a mais para executar durante esses 3 anos. Obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Parabéns à mesa. Vou ser bem rápida. Meu nome é Isabel Cruz. Estou aqui pelo Comitê Técnico Saúde da População Negra, da CEGEP, do Ministério da Saúde. A minha pergunta vai direto ao senhor Rômulo Paes. Em termos de medição, monitoramento e determinantes sociais, qual a garantia que o senhor tem de que o Brasil sem miséria diminuiu a exclusão social, garantindo o empoderamento das mulheres, né, e o empoderamento das pessoas negras? Ou seja, Que dados o senhor tem no sentido de que o Brasil sem miséria está garantindo a inclusão social sustentável, digamos assim? Obrigada.
Bom dia, me chamo Neilton, represento aqui a ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ouvindo tanto o Rômulo como o Janilson, e principalmente a fala do ministro, a gente vê que estamos vivendo, de fato, um novo tempo. Agora, se associar a última frase aí do Jarnilson de que o século atual não pode, não deve ser o dos homens partidos, e que as tentativas da insurreição no século XIX e dos partidos políticos no século XX, onde muito do movimento social entrou para dentro dos partidos e acabaram esvaziados ou cooptados, eu penso que talvez nós precisássemos pensar a ação nossa um pouco no campo que mais nos ameaça. Se nós estamos falando da saúde e igualdade, da saúde e qualidade de vida, da saúde e direito de cidadania, e isso se contrapõe sempre aos interesses econômicos, talvez estivesse na hora da gente agir dentro exatamente do setor econômico. A maioria das nossas falas e programas vai de novo na linha da assistencial, seja na área da própria assistência social, seja na área da saúde, vendo a doença ou os programas ou, né, sofrimentos e não a saúde na sua dimensão inteira de promoção e de proteção. Então, eu creio que hoje, nenhum de nós que está nessa sala pode ser excluído do campo de consumidores. Se nós incluímos agora, na classe média, no mercado de consumo, 32 milhões de novos brasileiros, talvez seja exatamente aí que a gente precisasse atuar de forma mais forte, fazendo a tentativa da intersetorialidade, juntando mecanismos de justiça, que já estão aprovados há 20 anos, juntando os instrumentos, aí não só técnicos, mas políticos, de proteção social, que é a questão da regulação, regulação de mercado, regulação de produtos, regulação de serviços, e aí nós estaríamos pensando esse novo Estado que o Jarnils coloca, e, mais ainda, um forte aparato de comunicação e de mobilização social. Então, eu queria anunciar a Anvisa, o Inmetro e o DPDC assinaram agora, em junho, uma portaria conjunta criando um grupo de trabalho Consumo Seguro e Saúde. Outros países na Europa, Estados Unidos, Canadá, têm um processo muito forte de regulação dessa insegurança de consumo, com os acidentes de consumo, alertas rápidos de qualquer produto que ameace, né, a saúde da população, e o Brasil ainda está engateando, mas na minha avaliação, esse é um filão que nós todos precisaríamos incluir nessa discussão de determinantes sociais da saúde, e mais do que isso, experimentar por esse canal, por esse caminho, essa nossa tão sonhada intersetorialidade. Obrigado.
Não. Bom dia, meu nome é Lise, eu sou funcionária aqui da Fiocruz e estou aqui integrando o grupo do MDA. Eu olhei para essa mesa e pensei que a gente já estava começando a integrar a Conferência Mundial de Determinantes Sociais com a Conferência Nacional de Saúde, né? A Conferência Nacional de Saúde tem no seu temário desse ano a saúde frente à Seguridade Social, que integra a saúde, a assistência social e a previdência. E aí me perguntei, cadê a previdência? Porque a gente precisava ouvir a previdência para pensar em integração de políticas. É a previdência que é o grande articulador do dinheiro, é a previdência que capta o nosso dinheiro, é a previdência que não repassa o nosso dinheiro para as políticas que precisam ser tocadas pelas áreas que não captam dinheiro. Então, assim, eu acho que integração é um pouco isso que o Jarnilson já colocou. Aliás, obrigada, Jarnilson, é sempre bom ver você, viu? É um pouco isso mesmo que a Organização Mundial já colocou, que o Jair Nilsson já colocou, e que todo mundo já sabe, que é a falta de tirar o paletó da vaidade, né? E colocar os problemas em cima de uma mesma mesa. A população está precisando disso. Eu trabalho particularmente com a população rural, e ela está precisando com urgência disso, né? De captação de dinheiro pelas políticas que chegam até a população rural, que, na verdade, não é a previdência, é a saúde e, mais ou menos, a assistência social. Enfim, alavancar ações para que a população rural se integre à população urbana, né? Ou tenha os mesmos direitos que a população urbana. É isso que eu queria colocar.
Vamos ter
Eu me chamo Lígia Bahia, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. São duas perguntas. Uma pergunta, se não está mais do que na hora da gente reunir o Conselho de Seguridade Social, que foi aprovado na Constituição de 1988, e, enfim, ele é previsto pela Constituição, e acho que, com todo esse processo de conferências e etc., nós podíamos, e essa é uma ação de governo e é uma ação de Estado. A segunda pergunta é que nós, da saúde, não temos nenhum assento no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social que existe hoje, que foi articulado desde o primeiro governo Lula. E é fundamental que a saúde participe desse Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, se é que nós queremos que a saúde tenha sua centralidade nessa agenda de desenvolvimento. E queria também conversar um pouco sobre, Rômulo, eu acho muito estranho que a gente tenha um ministério chamado Ministério do Desenvolvimento Social, que ele seja só assistência social. Na realidade, o que aconteceu foi que nós não conseguimos construir essa institucionalidade da Seguridade Social e acabamos tendo um ministério que chama Ministério do Desenvolvimento Social. Acho que isso é um desafio muito grande para quem hoje ocupa cargos nesse ministério. Esse ministério, ele não pode, o desenvolvimento social não pode ser o Bolsa Família. Todos nós concordamos com isso. O desenvolvimento social é muito mais do que os programas de transferência de renda. Como que a gente, eu acho que esse desafio que você mesmo trouxe para a gente refletir, como é que a gente muda essa institucionalidade? Eu acho que esse é um desafio importante, porque se nós consolidarmos, se nós cristalizarmos que desenvolvimento social é programa de transferência de renda, acho que a gente não vai conseguir dar passos largos no sentido de obter o direito à saúde para todos no Brasil. É tão simples quanto isso. Quer dizer, eu acho que está muito claro para a gente, todos os programas universais, eles têm muito, mas são muito mais eficientes, são mais baratos, são muito mais efetivos do que os programas focalizados. Entretanto, isso não está claro para os sucessivos governos que nós temos desde o processo de redemocratização. Então, acho que é um desafio para nós técnicos, para nós acadêmicos, para nós pesquisadores.
Passa a palavra ao Rômulo para responder as perguntas e fazer as suas considerações finais em função do adiantado da hora.
Só um comentário, primeiro dialogando com o que o Jairnilson falou. Eu acho, Jairnilson, não se pode esperar que político não faça cálculo político. Isso é da natureza do fazer político. A questão é quais são as forças que dão sustentação e que são, de fato, mobilizadoras de novas possibilidades em termos de política pública. É essa, na verdade, a questão central. Quais são aqueles momentos excepcionais que nós podemos fazer revisões profundas ou mudanças radicais em termos de política pública? Então, nós tivemos momentos no Brasil em que isso está se dando. Se deu, e penso que estamos vivendo um outro momento que está se dando. Agora, qual é o lugar da saúde neste novo momento da política social brasileira? Essa é uma boa discussão. Qual é o lugar da saúde? E quais são os limites, inclusive, dos avanços que nós já tivemos na área da saúde e na Constituição do SUS? Mas, para ser sincero, na verdade, há muito tempo a gente tem inovado pouco dentro do SUS. Isso é um bom ponto para a conversa e uma questão fundamental. Para a gente tratar desse assunto. A questão uma coisa importante também nessa coisa de como governar, áreas e setores que passam a ter grandes orçamentos reduzem muito a sua capacidade de advocacia de novas propostas. Às vezes eu brinco, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem um orçamento grande, além da transferência, tem a área toda de serviços de assistência, eu vou falar um pouquinho disso. Muitas vezes a pessoa diz assim, a assistência social tem que fazer uma advocacia de determinados tempos. O problema é que quando você cresce muito na questão do orçamento, você passa a ameaçar as outras áreas. Isso acontece com a saúde, isso acontece com a educação, isso acontece também com a assistência social mais recente, e acontece mais ainda com a previdência. Às vezes eu brinco, ministérios que têm orçamentos muito grandes, eles podem fazer várias coisas, ocupação militar, anexar territórios, etc. Mas advoca-se vão ter dificuldades grandes para fazer, porque sempre são parceiros fortes demais. Isso vale também para o Brasil. Na hora que o Brasil cresce de importância enquanto potência, a sua relação com os outros países também fica muito mais delicada. A questão do empoderamento... saúde e assistência social. Nós temos vários problemas na ponta. O companheiro levantou, essa é uma questão correta. Eu acho que mais importante ainda, o grande nó hoje é a questão das doenças mentais. A definição dos papéis, do que cabe à saúde, do que cabe à assistência social em relação à doença mental, para a população de rua. Eu acho que essa talvez seja o principal desafio na ponta para essa intersetorialidade. Eu concordo com você, eu acho que além das decisões políticas E além da definição de protocolos, juntar as pontas é um desafio enorme. Porque, inclusive, há preconceitos históricos. E de parte a parte. E com muita razão, muitas vezes. Né? O que motivou essas dificuldades tem lá uma história por trás disso. A questão do empoderamento de mulheres e negros, nós estamos constituindo agora os indicadores. O que eu posso te dizer em relação ao Bolsa Família, porque o Brasil Sem Miséria é muito recente, então nós estamos definindo aí nossa pauta de indicadores de sucesso. No Bolsa Família, a questão do empoderamento de mulheres incluía, inclusive, também pesquisas qualitativas para ver como as mulheres se percebiam dentro do grupo familiar e também na relação dela externamente à família. E tivemos um resultado, um impacto muito positivo em relação a essa questão. Agora, não está definido em relação ainda ao Brasil Sem Miséria, mas estamos dialogando, inclusive com o movimento social, para que a gente possa conseguir refletir na pauta de indicadores quais são os itens que são fundamentais, inclusive, para o movimento social. A questão da inclusão econômica, eu penso o seguinte, olha, a ideia do Brasil Sem Miséria, ele faz um recorte para uma população de 16 milhões de habitantes, dos quais 46% dos que têm uma renda per capita abaixo de R$70 estão no campo. Então, na verdade, é uma distribuição desproporcional se nós compararmos com a situação da população brasileira no sentido mais geral. É claro que sem renda nominal, e temos várias conversas que a gente podia fazer, uma conversa longa sobre isso, mas o fundamental é que a distribuição da pobreza e da miséria no Brasil, ela incide fortemente na área rural. Então a ideia, portanto, de nós termos circuitos distintos para a população urbana, população rural, num projeto de uma proposta, portanto, de inclusão produtiva. E no caso da população rural, a importância do ATER, né, desse assessoramento técnico que se faz às famílias, porque a questão essencial no campo é semente, água, assessoramento técnico, acesso aos mercados, obviamente, e criar, portanto, uma constituição integrada de acesso aos outros bens e serviços públicos. O que é fundamental para a população extremamente pobre é déficits históricos de acesso a bens e serviços públicos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há uma discussão muito grande, toda vez que eu sabia que ia dar polêmica aqui, quando a gente fala em que é mais caro. Não tem problema ser mais caro. Em política social, ser mais caro não é problema. Nós estamos falando de déficits históricos do ponto de vista de investimento. Então tem que dizer o seguinte, não, é preciso o Estado gastar mais mesmo. Há uma discussão, uma certa tese no Brasil de que se gasta muito com política social. Né? Há uma tese no Brasil em relação a isso, e forte. Na verdade, o que falta é Estado. Nós temos é déficit de Estado. Não é excesso de orçamento no investimento social. Então, a questão do mais caro é o seguinte, só para explicar. Quando nós estamos fazendo, na verdade, a constituição de uma política nova, a emergência de uma política nova, se observa os déficits históricos, orçamentários inclusive, em várias políticas que vêm compor essa nova ação articulada. E, obviamente, que a força motriz que produz essa política articuladora produz também uma disputa orçamentária favorável. Isto é justo? Isto é necessário? Então, não dá para a gente fazer promessas, dizer o seguinte, olha, nós não vamos investir mais. Ao contrário, aliás, todo mundo tem sempre aquele gráfico de barras dizendo o seguinte, olha o investimento, essa é uma demonstração cabal de compromisso que o Estado está tendo com determinada política. É aquele gráfico de barras mostrando o aumento do investimento. Na verdade, gente, do ponto de vista político, quando você vai medir um compromisso de um Estado em relação a determinado tema, a primeira coisa que eu pergunto é, mostra-me o orçamento. Porque não existe compromisso sem investimento. Bom, só para fechar, Lígia, é o seguinte, a questão da transferência é porque a questão do Bolsa Família ele se apresenta muito forte em relação à percepção. Mas, na verdade, o Sistema Único da Assistência Social ele constitui um conjunto de serviços, nós estamos falando de 22 programas, sei que você conhece. Agora, obviamente existe, sim, você não chegou a falar isso, mas eu falo, existe uma assimetria entre o investimento em termos de benefícios e na produção de serviços. Existe, sim, uma assimetria em relação a isso. Agora, isso também acontece pela seguinte razão. Porque a questão das transferências de benefícios, ela é um tipo de intervenção rápida, mais simplificada, com grande resultado. E, obviamente, a implementação de uma rede de serviço, nós partimos num contexto, em 7 anos, de 800 equipamentos públicos de assistência social para 9 mil. Agora, a constituição dessa rede e a qualificação dessa rede, obviamente, ela é uma etapa mais complexa. Agora, nós já avançamos muito nessa direção. Eu acho que a questão fundamental que a gente está assistindo é o seguinte: existe uma limitação nas abordagens setoriais. Existe uma oportunidade política de buscar a superação dessas abordagens setoriais. Agora, a questão é como se faz isso, o que faz o Estado reagir positivamente nessa direção é que é um nó. Eu acho que o nosso papel nesta conferência é dar visibilidade para esta necessidade e tornar isso uma oportunidade para que o Brasil avance e se consolide nessa direção. Obrigado.
Bem, eu queria aproveitar a intervenção do Anderson e pedir a Paulo Buss, está telefonando, não, para, não queria ser indelicado, mas eu acho que é importante que faça uma revisão de um trecho do documento da OMS que faz uma afirmação que não tem fundamento científico, de que a prevalência das doenças mentais e o consumo de drogas e álcool associado a elas está ligado à violência, ao crime e ao encarceramento. Eu acho que não cabe no documento da OMS ter uma afirmação desse tipo. Página 11. Bom, Neilton, eu acho que a questão da regulação, sim, mas nos últimos 10 anos, um professor aqui dessa casa, esteve trabalhando também com o Temporão e hoje está na Secretaria do Ministério da Saúde, o Carlos Gadelha, vem trazendo essa questão de entrar na discussão do desenvolvimento e, particularmente, como a saúde não ser pedinte, mas ter uma forma de dialogar de uma outra perspectiva com a área econômica. E é bom, inclusive, a discussão do desenvolvimento. Reler o velho Celso Furtado sobre o mito do desenvolvimento econômico. Então, acho que tem que discutir isso, que nós não queremos um desenvolvimento chinês, né? É um texto do Roberto Passos, né? Nós queremos preservar o nosso ambiente, nós queremos ter autonomia, queremos ter empowerment, queremos ter liberdade. Então, temos uma discussão muito grande com o desenvolvimento que a saúde, eu acho que tem um pouco o que dizer. Acho que a Lígia trouxe duas propostas bem concretas. Eu acho que a gente pode, antes da Conferência Mundial, batalhar por esses espaços, né, tanto do Conselho de Seguridade Social como do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Saúde não está presente. Agora, eu não compartilho muito com Rômulo e uma parte da frase de Lígia, de que não é só discutir no lugar da política social, é discutir no cerne da política econômica. E, nesse particular, eu queria concluir com uma brincadeira. Em vez do Ministério, eu preferia o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o S tem sido esquecido nos últimos anos.
Obrigado. Obrigado, Jailson. Antes de concluir o painel, também fazer uns breves comentários. No que diz respeito ao Ministério da Previdência Social, nós temos plena concordância com a recriação do Conselho de Seguridade Social. Inclusive, essa é uma bandeira das centrais sindicais e da representação dos aposentados. Na quarta-feira, agora, 2 dias, estava reunido com a representação dos aposentados, de todas as representações sindicais,
E eles têm uma pauta de 20 itens, que nós já atendemos vários deles. Um dos itens é esse, nós concordamos e esperamos que o resto da seguridade, os outros órgãos da seguridade também concordem e que nós venhamos a criar, dentro dessa linha, né, que é o objetivo desse painel, de uma ação intersetorial. Não precisamos estar um único Ministério da Seguridade Social, mas precisamos agir de forma integrada. E eu acho que o Conselho é um locus adequado para nós conduzirmos de forma integrada essas políticas. Então, com esse breve comentário, encerro o painel, agradeço aos palestrantes que foram muito concisos com um tema tão amplo em tão pouco tempo. Obrigado a todos.